Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Irmãos, vamos abrir nesse dia, do primeiro domingo depois do domingo de Páscoa, e vamos dar hoje uma atenção especial ao assunto da ressurreição de Jesus, na ótica específica de um que foi um dos primeiros a ter contato com o Senhor Jesus depois da sua ressurreição. Quem foi isso? Quem foi a primeira pessoa com a qual Jesus falou? Quem? Maria Madalena. Isso. É, Evangelho de Marcos e João, né? Quem mais? Com quem ele falou depois? Como? Aonde? No fim do dia, mas antes disso. Havia dois discípulos que estavam a caminho de Emaús e eles voltaram correndo para Jerusalém para encontrar os discípulos. E quando eles chegaram em Jerusalém, os discípulos todos trancados num quarto fechado, com medo das autoridades, o que aconteceu? Jesus, de repente, estava no meio deles. E o apóstolo Pedro, aparentemente, já teve um encontro antes, porque eles referiram, quando os discípulos de Emaús chegaram, eles disseram: mas Pedro já encontrou o Senhor. Então, nós não podemos dizer que ele foi testemunha ocular da ressurreição de Jesus, mas ele foi um discípulo que teve um trabalho todo especial do Senhor Jesus, trabalhando a sua vida depois que Jesus ressuscitou. Por quê? O que, que tinha acontecido com Pedro? Ele havia negado 3 vezes o Senhor Jesus, e ele precisava de uma palavrinha do Senhor, né? Para levantá-lo, para despertar novamente a sua fé, confirmar a sua vocação e restaurá-lo para o papel todo especial que Jesus tinha reservado e Deus, o Pai, tinha reservado para ele. Qual era este papel? Nós encontramos em Mateus 16 que ele teria a chave do reino de Deus. O que, que ele queria dizer? Ele continua com essa chave para abrir os céus? Mas não é assim que ele é retratado muitas vezes? Quando eu chegar lá no céu, eu vou pedir para São Pedro abrir a porta do céu para mim? O que, que o Senhor Jesus queria dizer com isso? Ele seria aquele que, em várias frentes, ele estaria tomando a dianteira, capacitado pelo Espírito Santo de Deus para anunciar o Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Então, a minha proposta hoje é justamente essa: as palavras que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15 e em algumas outras passagens, ele dá uma exposição teológica da ressurreição. Mas o apóstolo Pedro, nós encontramos ele sempre testemunhando, ele dando testemunho daquilo que foi o momento mais importante da vida dele. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro 1, ler os versículos 3 a 5. Primeira Pedro, eu estou usando a nova versão transformadora, ela tem algumas coisas que ficam bem mais claras. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora, temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. E a partir do versículo 18, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositam sua fé e esperança em Deus. Por quê? Porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Vocês veem que o apóstolo Pedro, como o apóstolo Paulo e o apóstolo João também, eles sempre falam das três coisas, né? Ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou, o apóstolo Paulo diz, para a nossa justificação, e ele foi glorificado à direita, à destra de Deus. Nossa, o completo é, morreu pelos nossos pecados, sepultado, ressuscitou, mas foi glorificado à destra de Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por uma tão grande revelação do teu amor e da tua misericórdia. Nós agradecemos que nós, que por nós nada valemos diante de ti, fomos considerados dignos de algum dia ser buscado por ti, termos recebido a pregação do Evangelho, que primeiro da lei, que nos condena, e descobrimos que éramos e somos pecadores, perdidos. E nós te agradecemos pela revelação do Evangelho de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, pagou o preço da nossa redenção, ressuscitou para a nossa justificação. Está glorificado, e com isso nós temos uma viva esperança e uma eterna herança guardada nos céus. Muito obrigado por tão grande revelação em tão poucas palavras. Nós te louvamos por isso, em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então, Pedro foi testemunha dos acontecimentos do dia da ressurreição. Ele, no começo, isso nós percebemos em vários detalhes dos evangelhos, ele teve uma dificuldade muito grande em compreender o que aconteceu. Foi alertado pelo testemunho das mulheres, por Maria Madalena, e pelas outras mulheres que tinham encontrado o túmulo vazio, e eles tinham escutado a mensagem dos anjos de que ele não estaria mais ali, mas teria ressuscitado. Ele foi e correu junto com João até lá, e os dois viram e creram. Então, ali, ele de repente foi tirado aquele véu da sua percepção, e ele percebeu, ah, Jesus já tinha avisado. Não foram só três vezes, foi, na verdade foram quatro vezes, e o Senhor Jesus tinha claramente predito que ele seria traído, morreria, seria sepultado e ao terceiro dia ressuscitaria e seria glorificado. Então, esse momento, e particularmente quando Jesus então aparece lá no meio dos discípulos e diz: não temais, paz seja convosco. Uma paz bem diferente do que o mundo dá, né? O que, que o Senhor Jesus tinha dito poucos dias antes, lá na última ceia: a minha paz vos dou, não a dou como a dá o mundo. Nesse mundo passais por aflições ou tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E agora eles estavam presenciando a vitória. Jesus ressurreto. Esse momento fez, podemos dizer, toda a diferença. E o Senhor Jesus dedicou então um cuidado pastoral especial para confortar, para fortalecer, restaurar ao apóstolo Pedro. João 21, ele nos conta esses momentos lá na beira do lago, o mar de Tiberíades, né, onde Pedro foi com os outros, com alguns outros colegas seus do tempo da pescaria, e eles foram fazer uma pescaria, e o Senhor Jesus pergunta a ele: tu me amas mais do que a estes? E o que ele estava se referindo? Aos outros discípulos? O que que Pedro poderia estar nesse momento, ele que deu a ideia de irem pescar, o que que ele poderia amar mais? Voltar a pescar, a ser pescador de peixes. O que que o Senhor Jesus tinha dito? Eu farei de vós pescadores de homens. E Pedro estava mostrando ali um apego muito grande aos seus instrumentos de trabalho. Eles foram lá trabalhar, não pegaram peixe de novo. Foi como na primeira vez. E o Senhor Jesus disse: você me ama mais do que essa tua profissão que você aprendeu? Ou você ama a mim? Vai e pastoreia, vai, cuida das minhas ovelhas, né? E restaurou assim esse apóstolo, no fundo, até aquele momento, desanimado. Então, nós vemos que o assunto da ressurreição foi o assunto central de todas as pregações que nós temos registradas do apóstolo Pedro. Vamos conferir isso. Quer dizer, eu posso falar isso. Vocês creem? Não, vocês creem em tudo aquilo que a gente fala aqui na frente, não? Sério? Não? Oh. Então, vamos conferir lá em Atos 2, no dia de Pentecostes. Vamos abrir. O que que nós lemos em Atos 2, versículo 23 e 24? O que que o apóstolo Pedro diz? Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus, e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Ele tinha verificado isso? Quantas vezes Jesus falou antes: vai acontecer isso, eu vou ser traído, cuspido, maltratado, morrerei, serei sepultado, ressuscitado e glorificado. Então, ele tinha verificado, ele realmente, o Senhor Jesus, ele não morreu por acaso, mas ele veio com esse propósito de dar a sua vida. Então, o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria, com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês, judeus, o pregaram na cruz e o mataram. Mas quem? Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. O que, que ele está afirmando aqui? Quantas pessoas vocês já viram ressuscitar? Ninguém. E Deus interveio. Lá, naqueles dias tristes para os discípulos, interveio e Jesus Cristo foi ressuscitado e ele voltou à vida. A morte não podia mantê-lo sob o seu domínio. Guardem bem isso. Isso tem a ver com o que o apóstolo Pedro depois nos ensina. Então ele continua: foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso, aqueles discípulos que estavam falando em línguas. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. E qual foi a consequência disso? Eles caíram em si, disse, mas se isso aconteceu, como nós podemos ser salvos? Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. E aí, então, caiu o véu ali de mais de 3 mil pessoas naquele dia e foram e eles colocaram a sua fé em Cristo. No capítulo seguinte, Atos 3, novamente o apóstolo Pedro está pregando. Ele tinha curado um coxo de nascimento e eles diz, versículo 15, ele diz: mataram, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas desse fato. O que, que ele tinha dito em Atos 2? Todos nós somos testemunhas dessas histórias, dessas lendas. Não! Deste fato. Atos 3, 26. Quando Deus ressuscitou o seu servo, ele o enviou primeiro a vocês, o povo de Israel. Vocês agora têm chance para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar de seus caminhos pecaminosos. Mensagem do apóstolo Pedro quando aquele coxo foi curado. Diante do Sinédrio, o Superior Tribunal Federal daquela época, Pedro testemunhou o seguinte. Versículo 10 e Atos 4. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que esse homem foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês, os senhores, crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Que palavras claras, precisas, do apóstolo Pedro. Aquele que antes estava trancado lá no quarto, junto com os outros, com medo, ele aqui está enfrentando a autoridade máxima do povo judeu, declarando tudo isso. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. A coisa continua em capítulo 5, Atos 5, versículo 29. Pedro e os apóstolos, eles foram proibidos de pregar neste nome e esses fatos da ressurreição. Eles receberam uma proibição formal. por parte do Sinédrio. Lembre-se que, no fundo, era a corte máxima que havia no povo judeu. Então, e o que, que Pedro diz? Devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Qual foi a ordem que Deus tinha dado, Jesus tinha dado a eles? E indo por todo o mundo, fazer o quê? Pregai o quê? O Evangelho, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham ensinado. Então eles dizem, a nossa autoridade máxima está acima de vocês. É Deus. Aquele Deus que permitiu que o seu filho morresse pelos nossos pecados, mas que foi ressuscitado e está na glória. A ele devemos toda a obediência. Então, versículo 30, ele diz, o Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que os senhores vocês o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos, olha, novamente, somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Obedecendo a essa e aceitando pela fé essa mensagem, o Espírito Santo passa a habitar em cada pessoa que colocou a sua fé em Cristo e obedeceu dessa forma. E depois, isso me tinha impressionado bastante esses dias, o apóstolo Pedro, ele é novamente a chave para os gentios. Ele é a primeira vez que o Evangelho é anunciado na casa de Cornélio, um centurião, um capitão do exército romano. E o apóstolo Pedro diz novamente a mesma coisa. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judeia e em Jerusalém, onde o mataram, penduraram-o numa cruz. Então, ele diz, olha, nós somos testemunhas, nós vimos. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós, que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos o quê? Suas testemunhas. O que está escrito aqui? Sereis minhas testemunhas. Nós fomos os que comemos, bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. Quer dizer, ele está vivo. Ele tem um corpo glorificado, mas tem um corpo. Ele é capaz de comer, beber. Ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e fazer o quê? E testemunhar que Deus o designou juiz de vivos e dos mortos. Então não é simplesmente anunciar que ele ressuscitou, mas isso tem consequências, isso faz toda a diferença, porque agora Jesus está glorificado e acima de toda autoridade. Então, aqui, vamos então voltar para... Agora nós temos o nosso texto de hoje, onde daí 1 Pedro 1, versículo 3... Todo o louvor seja a Deus, o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. O que, que é a primeiro motivo de todo o louvor ao nosso Pai? Qual é o primeiro? O que, que vocês veem aí? Por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo. E isso tem alguma coisa a ver com a ressurreição. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, você hoje, ou qualquer um dia desses, você já louvou a Deus pela sua misericórdia de que ele fez você nascer de novo por causa da ressurreição? Essa semana aqui foi uma semana muito pesada, depois da Páscoa, que foi um dia de alegria, mas olha quanto assunto que polarizou a nossa atenção, mesmo de nós crentes. Vocês acham que isso aí é por acaso? Quem está atrás disso? Quem está atrás dos bastidores? É o nosso inimigo que quer tirar a nossa atenção. Em vez de ser uma semana em que nós nos alegramos cada dia, acordando, olha Deus, muito obrigado pela tua misericórdia, de um dia você ter me buscado, encontrado, salvo, me dado um novo nascimento. Eu te louvo, eu te engrandeço o teu nome. E nós nos focalizamos nessas coisas aqui, deste mundo, e elas realmente consomem toda a nossa atenção e toda a nossa força. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo. A ressurreição de Jesus Cristo é a base da nova criatura que nos tornamos ao crer em Jesus Cristo. Sem a ressurreição do Senhor Jesus, não haveria essa nova criatura. Ela é a base para que nós possamos ser essas novas criaturas. Por quê? Porque depois da ressurreição ele foi glorificado e ele enviou o seu Espírito Santo. E a nova criatura é o que? O nosso velho corpo, nossa velha personalidade, agora não mais debaixo da orientação e do poder espiritual de Satanás, do pai da mentira. Nós temos um novo Senhor. É o Espírito Santo que em nós habita. Uma nova realidade. Isto é a nova criatura em Cristo. E isso é uma coisa dinâmica. Então, 2 Coríntios 5, 17, nós lemos: logo todo aquele que está em Cristo, em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. João 5:24, o que nos diz? Eu lhes digo, o Senhor Jesus falando, eu lhes digo a verdade. Quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem o quê? Tem a vida eterna. Não terá. Não depois que morrer, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes asseguro que, e esse é o versículo seguinte que normalmente nós não anexamos. Eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem, viverão. Ele está falando dos cemitérios? Quem são esses mortos? Até o dia em que você colocou a fé em Cristo, você era um desses mortos. Então ele está falando, aqueles que aqui, nesse mundo, ouvem a sua voz, eles viverão, eles terão, entende o versículo anterior, tem a vida eterna. Se nós recebemos a vida eterna, o que nós éramos antes? Mortos. Está claro? Tem alguma dúvida? Então, isso já então, e aqueles que a ouvirem viverão. O Pai tem a vida em si mesmo e concedia a seu Filho igual poder de dar a vida. O Senhor Jesus, ele nos dá, ele é a base. O Senhor Jesus ressuscitado, através do seu Espírito, ele nos chama. E quando nós ouvimos e atendemos e cremos em Cristo, ele nos dá vida. Eles viverão. Então o Senhor Jesus disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Olha, ressurreição e vida, isso está intimamente relacionado. Eu sou. Quem? Vocês lembram o que é isso aqui? Eu sou. Quem é eu sou? Quando Jesus fala eu sou, ele não está dizendo eu sou Dankford, eu sou João, eu sou Maria, eu sou Rosana, eu sou não sei o quê. Não. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, viverá. Olha a mesma verdade de João 5,25. Aquele que ouve, que crê, viverá, mesmo depois de morrer. Então, a nossa morte física não é o fim da nossa vida com Cristo, da vida eterna. Agora, aquele que vive, se tornou vivo pela fé em Cristo, e crê em mim, jamais morrerá. Essa vida, ela passa além da sepultura. Você crê nisso, Marta? E você? Você crê nisto? Essa tua base da tua fé? Depois de ressurreto e glorificado a destra de Deus, ele enviou seu Santo Espírito para trazer a vida eterna a cada pessoa que crê em Jesus Cristo como Salvador, o aceita como Senhor da sua vida e como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, nós nos tornamos novas criaturas, há um novo nascimento. A ressurreição de Jesus Cristo trouxe para nós, que cremos, o nascer de novo, uma nova criatura que glorifica ao nosso Pai Celeste. Efésios 2:10, por isso ele diz lá, ali agora nós temos a dinâmica, pois somos obra-prima de Deus. Você já pensou, você obra-prima? Obra-prima. Quando nós usamos esse termo? Com alguma coisa que é fora do normal. Você é uma obra-prima da parte de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que de antemão planejou para nós. Ou então caminhos que ele já planejou de antemão para que nós entremos. Então, todo dia nós temos a oportunidade de agir como filhos de Deus e também como segundo a carne. Nós sempre vamos ter essa dinâmica. As provações, as oportunidades, os desafios, aquilo que nós enfrentamos, cada relacionamento que nós temos a cada dia, sempre vai ter duas possibilidades: fazer aquilo que a carne quer, ou Satanás energizando a nossa carne, ou então fazer aquilo que Deus quer e expressando aquilo que Gálatas 5:22 caracteriza como fruto do Espírito. Isso está claro? Qual é a segunda grande coisa que nos foi dado com a ressurreição de Jesus? Nós temos uma viva esperança. Tá? Na sua Bíblia está isso também? Viva esperança? Pense na sua vida. Pense na vida da nossa sociedade. Nós vivemos de esperanças. É verdade? Olha, o Brasil é o país do futuro. Olha, eu ouvi essa história há 70 anos, mais de 70 anos. O Brasil é o país do futuro. Isso é o quê? Isso é uma constatação? Isso é uma verdade? Não, isso é uma esperança. E cada dia, e principalmente quando temos dias conturbados, nós ficamos mais frustrados e decepcionados. Ficamos até magoados, quer dizer, em relacionamentos. Para muitas pessoas, um relacionamento emocional é aquela esperança de não sei o quê, tudo. E nós ficamos decepcionados, porque nós estamos lidando com pessoas que são falíveis, são pecadores. Mesmo salvos por Jesus Cristo, somos imperfeitos, temos as nossas dificuldades. Veja como ressalta contra esse pano de fundo essa palavra, viva esperança. A mídia, de maneira geral, ela vive projetando um mundo maravilhoso, livre de preocupações. Olha só as propagandas dos carros novos, né? Quer dizer, como se um carro novo fosse aquela experiência maravilhosa. Você vai estar libertado de todas as suas preocupações, você vai poder ir para onde você quiser, e o sol vai estar raiando, e olha, que coisa maravilhosa. Tudo funciona, nunca vai dar oficina. Não, sem problemas, sem doença, sem acidente, sem engano. E se tiver um acidente, tem a... Qual é a seguradora do momento? Sompo, como é que chama lá? Porto Seguro resolve, não? Tem. Ah, que mundo sem problemas. O nosso mundo real, ele é bem mais monótono, não é verdade? É uma rotina. Rotineiro, carregado de ciúmes, estamos lidando, trabalhando com pessoas humanas, algumas até talvez estejam querendo puxar o nosso tapete, né? Sensualidade sedutora, em geral, nem um pouco romântico, né? Agora, vejam o que o apóstolo Pedro nos diz. Os dias de Pedro não eram diferentes, com muita perseguição pelo simples fato de crerem em Jesus Cristo. Nós lemos lá em Atos 5, eles foram proibidos de pregar esse evangelho. Na China, estão proibindo. O grande problema é que quanto mais eles proíbem, mais o evangelho vai se espalhar. Entende? Agora, finalmente, eles acordaram de que a gente pode baixar a Bíblia no seu celular. Não, agora eu estou imaginando uma maneira de evitar isso. Deus vai dar a oportunidade de conseguir o evangelho de outra maneira. O evangelho de Jesus Cristo, apesar de perseguido, e apesar dos cristãos serem perseguidos, ele não está amarrado. Ele ainda está livre. Aproveitemos esse tempo. Nós temos uma viva esperança. Por que ela é viva? Porque ela se apoia sobre a palavra de Deus, que não pode mentir e não há sombra de mudança. Podemos confiar na sua palavra, na vida e no momento de dor, provação, doença, morte. Por quê? Porque ele é fiel e é plenamente confiável. Por isso a nossa esperança é uma esperança viva. Agora, essa esperança viva, vamos dizer, é uma posição nossa. É, só para ver como esse assunto permeia o Novo Testamento, Colossenses 1, versículo 5, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Então aqui já nós encontramos um ponto. Essa nossa viva esperança, ela não se refere a alguma coisa aqui desta vida. Nós temos a promessa de Jesus Cristo que ele está conosco todos os dias até o final desse tempo, dessa era, desse século. Normalmente em singular. Então, quando Jesus levar a sua igreja consigo, ele vai estar para sempre conosco, visivelmente. Mas aqui, debaixo de perseguição, debaixo de situações difíceis, Jesus Cristo, ele nos afirma: eu estou convosco todos os dias. Esses todos os dias são dias bons e dias ruins, doença e saúde, pobreza e riqueza. Em geral, na riqueza a gente esquece dele, quando estamos com saúde esquecemos dele, quando estamos por cima na vida profissional nós esquecemos dele, mas ele está conosco todos os dias. Então, desde a primeira vez que os colossenses ouviram a pregação do evangelho, eles colocaram a sua esperança naquilo que lhes está reservado no céu. E por isso que ela é viva, porque ela não nos vai decepcionar. Porque Deus está preparando um novo céu e uma nova terra. A palavra viva do Evangelho de Jesus Cristo é a revelação que gera em nós tanto a consciência de pecado e culpa diante de Deus, como nos leva ao arrependimento, à confissão, então nos abre o entendimento espiritual para receber com fé o perdão dos nossos pecados. E a continuação. E isso nos inclui, então, um novo céu, uma nova terra. Vejam o título 3. Quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou, não porque nós tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Como é que nós chamamos essa nova vida por meio do Espírito Santo? É a santificação, é uma vida em que nós somos preparados para a salvação final, a glorificação com Cristo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu o quê? Deu o quê? Que está aqui? A esperança de que herdaremos a vida eterna. Romanos 5. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. Agora, essa perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará. Você percebe novamente o apóstolo Paulo usando, no fundo, o mesmo raciocínio? Essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com este seu amor. Romanos 5. E Romanos 15, olha, eu achei maravilhoso esse versículo. Que Deus, a fonte de esperança, quem é a fonte da tua esperança? É Deus. Os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Quem os faz transbordar dessa esperança? Uma esperança que não trará decepção, frustração, mágoa, ressentimento e dor. Deus abençoe isso. E só para arrematar, Hebreus 6, versículo 18 diz: a promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós, que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos a esperança posta diante de nós. Essa esperança é o quê? Uma âncora. Para que serve uma âncora? É para quando o mar está revolto, segurar o navio. Então a âncora tem que ter uma corda, uma corrente muito boa, e ela tem que ter um grande peso e realmente enganchá-la no fundo do mar, né? Uma âncora firme e confiável. Eu não sei se alguém já viajou de navio grande. Já viajou? Agora imagine que num tempo em que as coisas estão mais... chega uma tempestade, ele lança aquela âncora, e você está sendo seguro somente por aquela âncora. E você não vê nem onde ela enganchou. Você não vê se lá embaixo é um coral que vai quebrar com a força do vento, o que que é. E onde está essa nossa âncora? Onde está ela? Ali onde o nosso Senhor ressuscitado está. Ela nos conduz até o outro lado do véu ou da cortina, para o santuário interior. é o lugar santíssimo, não? Jesus já entrou ali por nós. E a nossa âncora está lá, em Jesus. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Não é que nós não devemos investir em que as coisas deem certo aqui. Devemos investir nisto. Mas nós não podemos colocar a nossa esperança em pessoas, em projetos políticos, em projetos econômicos, em projetos de qualquer outra natureza, para neles colocar a nossa esperança, a nossa vida. Isso é o que nós contamos. Então, vocês viram, ontem teve milhares de pessoas que no fundo estavam se despedindo de uma esperança que eles estavam cultivando durante mais de 30 anos. Então, dá dó de ver. Não é ali, não é por ali. Nós temos uma viva esperança, bem diferente. Herança é, o versículo 4, fala de uma herança imperecível. O que é perecível? Vocês todos os dias estão lidando com coisa perecível. Em geral, ela vai para o lixo. Isso. Por quê? Passou o prazo de validade. É um produto perecível. Carne, ovos, tomates, verduras, né? Aquilo que nós, muitas coisas que nós comemos, elas são perecíveis. Essa nossa herança, ela não é perecível. O que que significa isso? Ela não tem data de validade. Já pensaram? Herança é um benefício que recebemos sem que nós tenhamos trabalhado por ele. Essa diferença é de salário ou remuneração. A herança é algo pelo qual nós não fizemos absolutamente nada, mas e conta o que nós somos. Então, herdeiros nos tornamos por quê? Porque nascemos com um relacionamento em aquele que deixa a herança, então por nascimento ou por adoção por parte dele ou por designação da parte dele, tá? Então, Jesus Cristo recebeu da parte de Deus, Pai, glória, honra, um reino eterno, fruto do penoso trabalho da sua alma, segundo Isaías 53. Esse reino ainda não está visível, ele é invisível aos olhos humanos, embora já presente como a igreja de Jesus Cristo, que são todos aqueles que, desde o tempo do Senhor Jesus, colocaram a sua fé em Cristo. Agora, essa então é uma herança, esse reino, nós vamos ver para o conteúdo, então ela é imperecível, ela é pura, quer dizer, ela não tem nenhuma impureza, nada, segundas intenções, coisas que nos vão fazer escorregar depois, ela é imaculada, ela não tem nenhuma mancha. Ela não muda. Não, hoje não, não, mas amanhã, se tiver ganhando mais no mercado imobiliário ou no, não sei aonde, então essa herança aumenta de valor. Entendeu? Vocês viram que, inclusive, pessoas que, como Bill Gates, eles, de repente, de um dia para outro, podem ou Zuckerberg, lá do Facebook, de um dia para outro, ele perdeu 12 bilhões de valor. Entende? A nossa herança, ela não muda. Ela não tem questão de valer mais ou valer menos de um dia para o outro. Nem se deteriora, não fica podre. Na hora que a gente quer botar a mão nela, podre. E o que que... uma palavrinha que nos escapa em geral. Olha, o que que está escrito? O que que é isso? Quem guardou? É você? Você fez um bom seguro? Você inventou, vamos dizer, uma aplicação que dá 100% por dia? Não, ela é guardada nos, para vocês nos céus. Entende? E quem guarda? É o nosso próprio Deus, a palavra dele é Deus que não pode mentir. Por isso que ela é imperecível, por isso ela é pura, por isso ela é imaculada, ela não muda nem se deteriora. Por quê? Ela é guardada para vocês do céu. O que é a essência dessa herança? Em primeiro lugar, é o próprio Senhor Jesus e nossa comunhão eterna com Ele. Essa é a nossa herança. Será que o Senhor Jesus já é uma presença real e base de sua alegria e paz todo dia aqui neste mundo? Então, quando estivermos com Ele, vai ser para a eternidade. Agora, aqueles que aqui nessa vida ficam incomodados com a presença de Jesus, eles não vão ter muita alegria lá no céu, porque a herança é Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele traz. 1 João 3,2: amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. Colossenses 3: e quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Efésios 1,14: o Espírito que habita em vocês, ele é o selo, ele é a garantia de nossa herança, até aquele dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Romanos 8,11: e se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. O que é esse corpo que Ele vos dará? O que, o Senhor Jesus falou na última ceia? Eu vos prepararei lugar. Na morada do meu Pai há na casa do meu Pai há muitas moradas. Que moradas são essas? São casas de tijolo, de ouro, de prata? Não. É o corpo que nós teremos, com o qual nós habitaremos para sempre com o Senhor. Não são as coisas externas da cidade, da descrição da cidade de Jerusalém Celestial. E Romanos 8, isso é um trechinho um pouquinho mais pesado, considero 18. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebemos essa esperança quando? No dia em que fomos salvos. No dia em que você criou em Jesus Cristo, você recebeu esta esperança. Agora vocês veem que essa herança, ela nos foi nos está guardada nos céus. O apóstolo Paulo se refere a ela também. O tesouro, o meu tesouro, que está guardado seguramente com Deus. Não haverá ladrão, não haverá inflação, não haverá plano econômico, não haverá nenhum desastre econômico, uma guerra ou o que quer que seja que possa destruir esta herança. Agora, ela, versículo 4, ele fala da herança guardada no céu. E o versículo 5 fala o quê? Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Essa esperança, essa herança, Deus nos guarda no meio das provações, os dias que vivemos, Ele nos guarda. Temos uma herança que é guardada pelo poder de Deus, lá no céu. Mas Ele está nos guardando aqui, durante a nossa vida, nos preparando. Eu não estou falando de ser guardado, de ter um acidente, de ter isso ou ter aquilo. Isso, Deus também nos protege. Mas Ele está nos protegendo e guardando para que nós sejamos preparados. Que não, qual era um dos pedidos do Pai Nosso? Não nos deixes cair em tentação. Então, a tentação é uma realidade, certo? Mas você não precisa cair. E quem vai guardar? Mas guarda-nos do mal. Quem é aquele que pode nos guardar, nos proteger, nos levar através de todas as vicissitudes e vitórias e glórias dessa aparentes dessa vida? É somente o Senhor. Então nós temos, pela ressurreição do Senhor Jesus, nova vida em Cristo, nova criatura. Nós temos uma viva esperança num mundo que está decepcionado, frustrado, e muitas vezes nós mesmos, e até com mágoa e ressentimentos, mas nós temos uma viva esperança, uma esperança que não morre. Não tem coisa desse mundo que pode matar essa esperança. Nós temos uma herança, está para sempre com o Senhor, e ela nos está guardada no céu. Mas aqui nós experimentamos Deus nos protegendo, nos guardando para nos levar um dia com Ele. Verdades maravilhosas. Vale a pena que Deus realmente nos abra os olhos do nosso coração para que nós realmente nos apeguemos e obedeçamos a Deus, e colocando realmente toda a nossa fé e confiança em Jesus Cristo, que morreu por nós, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, foi glorificado à destra de Deus, enviou o seu Espírito para que ele habitasse em mim, e que me desse tudo isso, novo nascimento, nova criatura em Cristo, viva esperança que não morre, uma herança eterno, guardada no céu, e eu, e a promessa de que eu que vou tomar posse dessa herança, serei guardado e protegido aqui nesta terra. Que Deus os abençoe, Deus nos abençoe, e que possamos nos apegar a essas verdades. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por tão grande salvação. Senhor, tu vês quantas vezes nós somos tão absorvidos pelas coisas do momento, pelo dia a dia, que perdemos de vista esses fatos gloriosos relacionados à tua morte por nós na cruz, a ressurreição para a nossa justificação, a tua glorificação que nos traz não somente uma nova criatura em Cristo, novo nascimento em Cristo. viva esperança, uma herança incorruptível, guardada para nós os céus, e nós guardados pelo teu poder para um dia realmente entrar na posse e na tua presença com glória. Em teu nome nós te agradecemos. Que isso realmente faça diferença na nossa vida. É o que pedimos em teu nome, Senhor Jesus. Amém.